Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Aera, do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje estamos com a Cindy Dalila, autora de Somos Ninguém e de vários contos também. Já foram publicados, já tem algumas antologias, minha amiga da Pendragon. E boa noite, Cindy, tudo bom com você?
Boa noite, tudo bem com você?
Quer se apresentar um pouquinho?
Bom, meu nome é Cindy, eu sou autora de Somos Ninguém, também faço parte da editora Pendragon. Deixa eu ver, eu escrevo muitos contos, alguns são bem melancólicos, no qual vamos adentrar um pouquinho sobre o tema hoje, né? Agora estou tentando escrever um pouco de fantasia, né? Estou ousando um pouquinho mais. Algumas pessoas acham que fantasia é um tema mais fácil do que a parte da melancolia, do terror. Eu já acho fantasia mais difícil, gente. Gente, a fantasia para mim eu acho muito difícil. Se vocês quiserem me conhecer um pouquinho mais, no Instagram, Cindy Dalila, ok? Tem alguns contos que eu posso mandar para vocês. Tem um de terror bem macabro, assim. O Bernardo conhece. Criancinhas, tem um de Halloween que eu fiz também. Eu narrei o conto, tem no YouTube. Eu posso mandar o PDF também. Então tem um conto narrado, infantil. Ele é um terror. Um terrorzinho infantil. E tem a narração dele que eu fiz com essa voz aguda minha, maravilhosa, que tá lá também no YouTube.
Voz é uma coisa que a gente tem que se habituar a ouvir. Eu detestava ouvir minha voz, não sou fã da minha voz. Mas com certeza me habituei muito desde que eu comecei a trabalhar com rede social, Instagram, YouTube também. Então acaba que me acostumando, mas não sou fã, não. Mas se fosse, o que é mais fácil de escrever? Se é mais fácil um gênero ou outro, né? Se é mais fácil falar de melancolia ou falar de fantasia? Eu acredito realmente que não tem um gênero mais fácil do que o outro. Não tem, sabe? Eu acho que tem aptidão. É que nem comparar o que é mais fácil, português ou matemática. Cara, vai de cada um vai ter uma aptidão diferente na escola para matérias diferentes, né? E a gente vê, eu, Bernardo, sempre fui bom na área de humanas, história, geografia, redação, adorava redação, literatura, português, e era péssimo todo o resto. Mas aí quando você vai escrever, a gente descobre que são novos universos, né? Então, porque, sinceramente, falar de sentimentos não é fácil. E eu acho que tem muita gente que pensa que, vou escrever uma poesia do fundo do coração. Foi uma bosta. Então, uma boa poesia não depende só do sentimento, depende de você se expressar bem.
E eu acho que é aí que entra que fantasia é mais fácil, que o pessoal acha
O
que é
que
mais
é.
fácil que escrever algo melancólico, algo dramático, do que alguma coisa do que terror, ou não sei. Eu acho que porque tem uma emoção diferente.
Eu acho que um monte de fantasia é que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser. Tipo, tudo, né? O que não quer dizer que tudo que fizer vai ficar bom. Então.
Exato. Olha, você entrou num ponto fortíssimo agora. Muita coisa de fantasia é escrita e não significa que é boa.
Eu
Só
adoro, por
porque é
exemplo,
mais.
fantasia medieval e adoro Marvel, e eu acho que não ficaria bom misturar de forma crua, botar heróis Marvel no mundo de Senhor dos Anéis, por exemplo. Acho que ficaria uma porcaria. Seria que nem você pegar o feijoada e botar sorvete junto, no mesmo prato, né? São duas coisas
Sim.
muito gostosas que eu gosto em separadas, né? Juntas não quer dizer que era certo. Então, e muito da acho que nem escrita é isso. Muitas vezes, se você escrever um livro, eu acho que você preparar um banquete. Tem que ter uma harmonia nos momentos do banquete, tem que ter uma harmonia na escolha dos ingredientes, né? E eu acho que escrever um livro é bem por aí. E um banquete pode ser qualquer coisa, pode ser um banquete vegano, pode ser um churrasco, pode ser um banquete oriental, né? Pode ser trocentas coisas. Né? E o livro também pode ser essas coisas. Tem aqui alguns comentários. O Outre Low falou, essa voz que dá medo, haha. Acho que é a sua voz que ele faz. Você conhece ele? É meu seguidor que seguidor. É seu, né? Entendi. Ainda não tinha quem conhecia. A Retrato Literário falou que é engraçado a gente se ouvir. Eu acho que não, eu tenho agonia. Eu acho agoniante.
Gente, eu fico assim.
E a Rê falou que vem de novo. Penso e admiro muito fantasia e os autores, porque criar um universo próprio é coisa de gente brilhante. Não, pode ser gente também, gente também sombria também. Tem um lado brilhante, tem um lado sombrio, né? E o brilho e as sombras, elas fazem contraste. A questão é a gente escolher o contraste que a gente vai dar em cada abordagem. A gente separou, assim, fala.
Até que ponto que você cria esse universo, ele é considerado brilhante? Aí aqui a gente volta de novo pro... Não significa que, que você está criando um universo, está criando personagens, que você tem mais liberdade, que ele vai ser uma coisa muito boa.
Sim. Ou vai ser qualquer coisa. Prazerosa de ler, ou então tão inteligente. Todo mundo se acha mais inteligente do que realmente é, sinceramente.
Sim. Então, a liberdade, ela não dá só esse brilhantismo. Na verdade, ela pode ser muito perigosa.
A liberdade pode fazer a gente se sentir perdido até. A gente, às vezes, quando a gente compreende que a gente tem liberdade, a gente fica aí agora. A gente é ensinado, a gente é doutrinado a ter um propósito, né? E aí a gente. Quem é minha filha hoje, que ela tá na escola, sabe? Então ela deve passar de ano, né? E fazer o que ela quiser no tempo livre dela. Mas chegou uma hora que quando a gente tipo, não tem quem não estuda mais, né? A gente acaba aí, como é o propósito? E por isso que muita gente acaba vivendo de trabalhar, porque é onde enxerga o propósito. E aí que as pessoas começam também a afundar, né, em muitos casos também. Então, eu acho que, no final das contas, só realmente tem algum tipo de prioridade pessoal que enxerga um propósito próprio, além do trabalho, além dos estudos, além, né. Esse já é um assunto já para Freud, né, o Freud não tá nessa pauta de hoje. Eu acho legal, é um cara legal de estudar, mas não é a pauta de hoje. Eu e assim separamos três tópicos para abordar. Quem quiser fazer comentário, fazer pergunta, a gente está aqui de olho também no chat. E vamos falar de tudo que for possível dentro da próxima hora sobre o tema de literatura e melancolia. E a Cindy botou aqui um tópico para a gente começar a falar sobre autores que abordam melancolia nas histórias. Cindy, quais são seus favoritos? Quem são seus autores e autoras favoritos que abordam melancolia nas histórias?
Bom, eu não posso deixar de citar Clarice Lispector. Sim, não tem como. Gente, os livros dela e o jeito que ela aborda é um soco no estômago. Como diria Maria Homem, né? Tem um canal, Casa do Saber, que ela fala sobre a escrita da Clarice Lispector, né? Que é um soco no estômago. Exatamente o jeito que ela aborda. Eu gosto também do Walter Hugo Mãe, porque tem um livro que ele escreveu, Filho de Mil Homens, no qual ele disse que o livro era para começar com um personagem que se sentia vazio nesse livro. Só que, de repente, ele foi entrando no livro e ele criou vários personagens que tinham vários sentimentos vazios. E as pessoas hoje em dia falam assim, não, você tem que ser completo, você precisa se sentir completo, você precisa disso, daquilo. Mas, tudo bem, a gente precisa ter esse amor próprio, essa autoestima, mas há momentos que a gente não se sente completo de verdade. E ele tentou colocar isso, tanto que alguns personagens lá, um não se sente completo porque ele sente falta de um filho, a outra se sente completa, não se sente completa porque... Ela se sente... ela sofre um bullying lá na vila, porque ela é anã, ela é muito criticada. Então, todo mundo se sente ali meio incompleto, e ele aborda muita melancolia desses personagens. E aí, quando você pensa assim, será que um dia a gente realmente vai se sentir completo por inteiro? Essa questão que todo mundo fala, não, você precisa ser completo. Você precisa se sentir completo por inteiro. Aí entra um pouco a psicologia também, sabe? Porque é tanta coisa. Você precisa se sentir 100%. Você é dona de si, você não sei o que lá. Mas, gente, é normal a gente ter sentimentos ruins também. A tristeza faz parte da gente. E isso ele coloca. Deixa eu ver. Agora, eu vou entrar num autor que ele não é necessariamente só literatura, assim. Ele é um pouco filosófico. Schopenhauer. Que aí. Ah! Schopenhauer, ele. Se a gente falar de um filósofo que é bem pessimista, a gente fala de Schopenhauer, né? Porque ele pega pesado com tudo. Você lê um livro dele, você tá chorando daqui a pouco. Você não acredita em nada. Você não vai acreditar que a Terra é plana, que a Terra é redonda, que a Terra é triângula, que a Terra não é nada. É assim. E puxando mais essa linha um pouco mais filosófica, eu queria citar, quer ver? Eu acho que tá aqui. Eu acho que fala assim, Goethe.
Goethe, Goethe, não sei como se pronuncia,
É
Goethe, Goethe.
alemão. É alemão, é muito
Não sei
difícil
pronunciar.
citar. E ele também, ele escreve livros que são bem melancólicos. Tanto que esse livro, ele foi escrito em 1774, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E os alemães, né, depois que leram, tipo, teve uma histeria de suicídio, de tão forte que foi na Alemanha. Então, foi, acho que, uma das primeiras histerias de suicídio já registrada por conta de um livro. E esse livro aqui, nossa, ele é muito triste. E a vida dele, dizem que é meio. Vai pegando pedaços da vida dele para ir escrevendo no livro.
Isso é coisa curiosa. Muitos autores têm histórico de melancolia, até grave, eu diria. Se a gente for ver, Edgar Allan Poe, ele vivia em miséria, sabe? O
Lovecraft.
Lovecraft. O Lovecraft, ele era um boçal, sabe? Em muitos aspectos. Eu
Ah,
realmente,
mas
assim.
ele era bem reservado, muito isolado.
Sim, ele tinha
Então.
isso. Eu, sinceramente, né? Gosto do horror cósmico, mas as minhas opiniões sobre a pessoa Lovecraft são extremamente negativas,
Ah,
sabe?
sim, não é.
Então,
Da
outro
personalidade
exemplo
dele.
também, outro exemplo também, o Bukowski. Bukowski era muito também, a vida dele é que ele caiu para um lado de ser beberrão, de ser niilista, e acaba que esse lado dele também se sobressaía do niilismo. Né? E isso que a gente falou sobre contraste também, o Bukowski tinha momentos também de uma poesia assim, inspiradora, né? As minhas poesias favoritas dele são Roll the Dice, que em português a gente traduz como a frase mais importante, que é vá até o final, vá até o fim, que para mim é muito motivadora, né? E também a acho que é Invente-se. Eu não sei. Agora eu me perco na tradução dos nomes das poesias. Eu acabo lendo em português e inglês essas poesias. Mas que ele fala sobre invente-se e depois reinvente-se. Então, são poesias assim, eu acho que é otimistas de um ponto, mas a poesia dele mais famosa de todas é extremamente melancólica, que é O Pássaro Azul, por exemplo. E quando a gente conhece a história de vida também desses autores, a gente vê. Um autor que também era muito melancólico, mas manifestava isso de outra forma, mas era captável também, era o Miguel de Cervantes, de Dom Quixote de La Mancha. Ele era um cara,
Sim.
ele já era veterano de guerra, ele já era aleijado de guerra quando ele escreveu Dom Quixote, né? Ele era o Manco, conhecido como o Manco, que ele machucou uma das mãos em guerra. Ele foi prisioneiro de guerra, voltando da guerra, sabe? Ficou sendo prisioneiro. E ele vivia também com dificuldade financeira. Até quando que quando os franceses souberam que os franceses amaram o Dom Quixote, né? E quando eles foram, teve um grupo de franceses que foi conhecer o Cervantes na Espanha, e quando souberam que ele tipo vivia basicamente em miséria, ficaram indignadíssimos. Como é que vocês permitem que o cara escreveu isso, sabe? Não tenha um tipo de privilégio, sabe? Tem até um caso em que acho que era na época rei, né? Espanhol Ele foi com a comissão, com a comitiva, para algum evento lá importante, não lembro os detalhes agora. Mas era a tradição levar artistas. O Cervantes era o escritor mais célebre do momento na Espanha e ele não foi levado. Porque precisava-se levar músicos, né? Algo do tipo, cantores, né? Algo que você podia, algo que você pudesse expor. E o livro não é o que você expõe, na verdade. É algo que você lê num momento solitário, não que você bota num museu para ser apreciado ou num palco para ser apreciado, né?
Ninguém vai ficar aplaudindo e comemorando.
O livro pode se transmutar em um espetáculo, mas é uma transmutação, que não tinha na época. E o Cervantes, ele morreu bastante pobre, sabe? E ele foi sério no pós-vida, né? O autor do Moby Dick também, ele também morreu também pobre e achando que era um fracasso. O Moby Dick, que é um livro que já famosíssimo, mas ele não viu. Se não me engano, foi o Asimov, que ele chegou a um ponto também na vida dele que ele pegou um monte de original tacou fogo.
Se não me engano, foi o Asimov, sim.
Que eu lembro foi ele, é o Asimov. Ou foi o Werner? Tô confundindo. Acho que foi o autor do Volta ao Mundo em 80 Dias.
Júlio Verne.
Se não me engano, foi o Júlio Verne. Ele fez isso? Foi ele mesmo que queimou os originais? Se não me engano, foi ele.
Eu acho que foi.
Eu acho que, se não me engano, posso estar equivocado. Em um momento, ele pegou um monte de livro que nunca foram vistos à luz do dia. Começou tacando fogo. Aí quando ele foi tacar o último, ele guardou o último, publicou o último.
Ele tinha uma pegada de ficção, só que era uma pegada de ficção mais assombrosa do que o Asimov.
Se você for ler o Júlio Verne, na ordem que ele publicava, as histórias dele foram ficando mais sombrias com o tempo. Tinha um lado do que o futuro pode ser, do que a tecnologia pode vir a ser, mas começou a entrar numa abordagem de as consequências que isso pode trazer, né? Como que a gente pode, de repente, como que um Estado totalitarista iria, né? Tanto que dizem que a Estrela da Morte do Star Wars é inspirada nos livros do Júlio Verne, que tem também um dirigível que é uma arma de guerra ultrapoderosa, sabe? E aí, basicamente, qualquer arma de guerra ultrapoderosa que veio depois disso tem uma inspiração um pouquinho, né? Você pegar a Estrela da Morte e derivados, né?
Gente, mas é incrível.
Sim.
É um escritor maravilhoso. Gente, e os livros, as ilustrações que eles fazem, as capas, ele merece que tenha tudo isso. Eu queria citar mais um autor nacional de poesia, que, na verdade, já tem uma história engraçada por trás disso, porque uma vez me convidaram para participar, né, de um grupo de leitura, de poesia. E o tema, eu não lembro qual que era o tema, era o tema de poesia mesmo, né? E eu fui com Augusto dos Anjos.
Uhum.
E Augusto dos Anjos, ele é bem macabro, assim, se você for ler as poesias dele. Tem muita coisa fúnebre, né? Muita coisa falando sobre morte, decomposição e coisas assim, mas são incríveis. E enfim, aí eu cheguei lá e era um grupo de meditação que meditava e lia poesia para se sentir mais relaxada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu só tenho essas duas que é do mesmo autor.
Deu bad trip na galera.
Não, e assim, todo mundo cantando com violãozinho lá, cantando as musiquinhas alegres. Eu não sei o que que era, se era. Essas músicas, Ana Vitória, essas coisas atualizadas. Sim. E umas luzinhas coloridas assim, sabe? Aí passaram um vídeo sobre músicas dos anos 80, como as pessoas eram alegres. E eu falei, gente, agora? Aí falaram assim, agora a gente vai começar a recitar. Aí chegou a minha vez. E eu falei, o que eu vou fazer? E o meu falava justo sobre o corpo, que ele já sente em decomposição, que ele não já tinha sentido os vermes dentro dele. Mas tinha todo um contexto que ele estava triste por trás disso, angustiado, que ele não havia sentido mais na vida. E aí, as pessoas ficaram me olhando assim, com uma cara. E eu fiquei. Gente, foi muito sem graça. Mas Augusto dos Anjos, maravilhoso. É uma melancolia que, olha, nossa, e
Você devia
nacional,
ter engolido
perfeito.
seu papel e falar que perdeu a poesia na hora. Você levou um papel ou você.
Eu levei papel.
Eu devia ter engolido o papel e falado: perdi a poesia. Perdi. Como é que tá?
Ah, não, eu dei de
Ou.
cara, eu falei, ó.
É. Ou então, ou se fosse você, iria dar uma moral da história. Tipo, é por isso que estamos aqui, pra ninguém se sentir assim também, né?
É,
Que até
gente,
porque,
é
pelo visto,
assim.
você era o público-alvo desse grupo, né? Talvez alguém falou, pô, você vai te fazer bem, então lá, né? Talvez alguém tenha visto você
Deve ter sido por
abrir suas redes sociais, viu sua foto de preto, né? Falou, poxa, leu as legendas e viu também as músicas que você
isso. Gente.
ouve. E falou, poxa, mas a pessoa podia ter o roteirinho, ó, vai ter uma poesia, tá? Mas não vai com a poesia que realmente que tá no seu coração, né? É por isso, tem que mudar os ares. A proposta é mudar os ares, não. Quem te convidou pra isso? Eu não teria culpa em quem te convidou, te avisou que ia ter poesia. A pessoa, ou é de sacanagem, pra você, ou é que te sacanear, ou é que sacanear todo mundo se redor menos você, né? Ou não sei, ou ela mandou muito mal.
É porque era temático. Toda semana tinha um tema. Aquele tema, acho que era coisa cósmica, sabe? E eu não sabia que
Pô,
era.
mas
Que
coisa
era
cósmica tem esse nome
temático.
quest também, entendeu? Se eu levasse também. Se eu levasse
Nossa, também
também
não ia adiantar de
cultura.
nada.
É, entendeu? Então tem que contextualizar que cósmico que é, pô.
Não, e não, e o momento que falou assim, não, agora vamos passar um minutinho para meditar. Aí eu fiquei assim, ó.
É.
Nada contra, gente, super a favor, mas eu fiquei, hã?
Mas é o tipo de rolê que você não convida a pessoa de surpresa também, né? Então,
Se a mina
Cindy,
antes me
vamos sair. É, tem que ser assim, Cindy, vamos sair para. Aí você complementa, né? Tem que ter aí um complemento aí verbal, sabe? É, vamos sair para beber, vamos sair para meditar, né? Se, de repente, se me convidar, eu posso, dependendo, decidir ir ou não, particularmente, sabe? Enfim.
Foi engraçado. Mas, gente, ó, procurem Augusto dos Anjos. Também tem. Qual que é o pseudônimo dele que ele usa para escrever? Me ajuda, Nacional?
A Lê Rim Torres falou aqui, é só falar. Ai, gente, é o meu jeitinho. Ha, ha, ha. Me vejo
É
isso, no
o meu
jeitinho.
jeitinho de
O
ser.
Altrelo falou, vai com a poesia pra motivar. E
É,
a
eu
Lari
motivei muita
Cristiano me mandou aqui,
gente.
kkkkk.
Gente, qual que é o.
A Lê falou,
Qual que
parece eu ouvindo podcast de True Crime pra relaxar. Você faz isso
Qual que.
também? Você fica também lendo sobre assassinos em série pra relaxar, porque a gente faz isso. Eu adoro ler sobre serial killer.
Eu assisto
Sua cara.
documentário.
Sua cara.
Assisto documentário. Ou então aqueles vídeos do YouTube, tipo.
Fatos
Adivinha o
conhecidos.
que vai acontecer?
É divertido, mas eu vejo pela curiosidade mesmo. A Lari Craftiana falou: tem vários canais do YouTube que tem sobre crimes e casos sem solução também. Eu já vi alguns, acho legal pra caramba. Aquele fato desconhecido é legal. Só realmente é uma coisa que eu não fico vendo o tempo todo, né? Mas acho bacana,
Parece
eu gosto
bacana.
de ver. É porque eu vejo, fica me dando vontade de escrever sobre, tá ligado? Me dá vontade de escrever sobre aliens, sobre serial killer. E não é o meu foco, particularmente. Eu tenho um conto sobre serial killer, tá no meu segundo livro. Que eu assisti, o que me inspirou foi assistir os filmes do Hannibal Lecter com Anthony Hopkins. Eu nem vi parte, inclusive, da saga, pra você ter de ver,
Você
quando terminar.
assistiu Hannibal Rising?
Qual que é esse?
É o dele, quando ele é adolescente, com a irmãzinha dele?
Não,
Esse não é muito
não.
famoso. É muito bom.
Mas é bom?
Nossa, é maravilhoso. Mostra o que aconteceu quando ele era adolescente e o porquê. Ele estudando medicina.
Entendi. Esse é qual o
Peraí.
filme da série? Eu vi.
Não, ele é por fora.
É que acho que foram 4 naquela época. E aí teve um último, não sei agora.
É, ó, eu achei quem é, mas eu não acho o pseudônimo dele.
Fala o nome dele, entrega aí quem ele é.
É Fernando Pessoa.
Fernando Pessoa. É, poxa, o que eu falo logo? Fernando Pessoa.
Mas eu quero o pseudônimo.
Ó, botei aqui no Google, pseudônimos do Fernando Pessoa.
Álvaro de Campos. Pronto. Álvaro
eu botei
de Campos.
Fernando Pessoa, pseudônimos, e veio Alberto Caíro, Ricardo Reis e Álvaro Campos.
É Álvaro Campos. O pseudônimo dele, que ele cria as coisas mais melancólicas e pesadas, é Álvaro Campos.
Por que
super sugestão.
Usavam... É, pseudônimo, nunca entendi isso.
Então, eu não sei. O dele, por exemplo, o Álvaro de Campos foi o que eu mais li. Tudo bem que eu não lembrava o nome agora do pseudônimo. Mas... Ele usava esse para representar o lado dele mais obscuro, mais melancólico, mais dramático. E tem umas que, olha, muito bom também.
E o segundo tópico aqui que a gente separou para hoje é como representar o sentimento do personagem. É, diz para mim como que você... Já leu e gostou os autores e os livros que você citaria, ou contos ou poesias que você citaria, que podem ter diferenciado, que chamaram a atenção, que o professor falou, poxa, essa mesma coisa aqui está excelente. E como que você faz? Fala depois isso. Mas primeiro, quais são os... Quem você citaria que você leu e aprendeu?
Nossa, difícil. Difícil do ler e aprender. Eu acho que... Nossa, deixa eu pensar. É porque esses sentimentos, eles não são muito parecidos com descrição, por exemplo, descrição de ambiente, descrição de não sei, ele se sente triste, não é uma coisa assim, é tudo no poder das palavras, é tudo no poder do que tá mostrando no corpo, tá palpitando o coração, tá caindo uma lágrima. Tá acontecendo alguma coisa na sua cabeça, então eu não sei, eu simplesmente, eu lia e aquilo foi vindo, sabe? É difícil. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque quando eu escrevo eu já sinto que eu já tenho aquele sentimento do que eu aprendi, de que o personagem, ele precisa não somente de uma descrição física, sabe?
É, precisa de contexto, né? Precisa do... É porque eu acredito que é o seguinte, a gente até consegue, por exemplo, eu posso até, tipo, ensinar a pessoa a melhorar o diálogo dela, melhorar a descrição, melhorar a criação de personagens. Agora, como representar sentimentos... Já é uma coisa que é um pouquinho mais capciosa.
Então,
acho que é uma cada coisa... um também.
Então, é uma coisa que você não faz em uma linha. Por exemplo, a descrição do ambiente,
isso,
você faz em uma linha. A descrição do sentimento do personagem, porque o sentimento do personagem é uma coisa que vai ser constante, né? Por exemplo, ele é um conto, por exemplo. A pessoa, por exemplo, a Diana, do meu primeiro conto, ela é apática. Ela não sente as coisas. Então, para que eu vou transformar ela, no final, em uma pessoa empática? É muito difícil para uma pessoa que tem transtorno, de repente, virar empática. Então, eu tenho que desenvolver no conto inteiro o que é ser uma pessoa apática. Então, no conto inteiro, eu desenrolo. Quais são os sentimentos que ela tem? O que passa na vida dela? O que ela enxerga no dia a dia para mostrar que ela é apática? Ah, ela viu tal coisa. Ela viu os pais dela se separando, por exemplo. Não tem isso no livro, só um exemplo. Ela viu os pais dela se separando. Tudo bem. Ela não ligou. Ah, ela cresceu sozinha. Tudo bem, ela não ligou. Ah, aconteceu um acidente e ela viu muito sangue, tudo bem, ela não ligou. Ela matou alguém. Tá, para ela foi fácil. Então você vai descrevendo ao longo do conto, ao longo de tudo, o que mostra o sentimento do personagem. Então, por exemplo, se a pessoa tá triste, vai mostrando. Ah, a pessoa, por exemplo, tem um conto que fala sobre rede social. Então a pessoa, ela mostra que, ah, chegou, os colegas dela. Ok. Ela estava se sentindo antes, estava mostrando que ela estava angustiada, que ela estava na sala, ela olhava o relógio, não olhava o relógio, olhava o relógio, não olhava o relógio. Você vai descrevendo a impaciência da pessoa. Você não escreve impaciência, você coloca a descrição. Olha o
Sim.
relógio, não olha. Aí,
É,
de
o
repente.
mostre e não conte.
Isso,
Mostre.
exatamente.
Eu até digo que é bom até para quem quer mostrar primeiro e explicar depois, não o contrário. Isso para tudo, né?
Sim,
Porque eu sempre falo, tipo, ah, ela é linda. Mas linda perde a força quando você fala algo assim muito genérico, sabe? Porque é tão abrangente que não se conecta com o leitor. Agora, quando você fala, a
exatamente.
pessoa tinha tal, né, aparência específica. E aí você conclui, né, que, cara, eu achei ela linda, achei ela a pessoa mais linda que eu vi na minha vida. Mas aí você até o leitor passa a compreender por que que o personagem achou linda. Mas aí, ponto, você ajudou também o leitor a montar a imagem na sua cabeça, em vez de entregar a
Sim.
coisa já mastigadinha para ele. E com sensação também, eu sinto que tem alguns autores que acabam pecando nisso. Tipo, tem um diálogo inteiro e no final do diálogo fala o sentimento. E tipo, não.
Não, ó.
Seria melhor construir ao longo do diálogo.
Sim, eu super concordo. Por exemplo, Abigail. Abigail, não sei se você lembra da Abigail.
Abigail, eu chamo de Abigail.
Que é a segunda. É o segundo conto. Que ela tem um toque. Então, ela vai e volta. Tudo tem um período, que é 7 vezes. E o conto vai construindo. Por que 7 vezes? Aí, de repente, ela começa a ver coisas. Mas por quê? Aí o conto vai desenvolvendo aquilo. Tudo tem um motivo. Não, você não joga que ela tem toque. Você não joga o transtorno dela. Então, é tudo questão de desenvolvimento, né? É difícil. É meio difícil fazer. Não é
Um
fácil
exemplo
também,
disso,
não.
assim, bem longe da literatura e da melancolia como um todo, mas tem uma pitada disso. No filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas, a gente vê como que o Rabo Redente. Você viu esse filme?
Qual Cavaleiro das Trevas?
Do
Assisti.
Coringa, da Heath Ledger.
Sim.
O Rabo Redente, se você for avaliar, ele foi construído o tempo todo. E não foi do tipo, aconteceu uma coisa com ele. E é o que incomoda, por exemplo, muita gente em relação ao Darth Vader. Porque o Darth Vader estava um dia rolando em flores com a Padmé, quer dizer, o Anakin, né, estava rolando em flores com a Padmé, e de uma maneira que os espectadores sentiram que não foi justificada, que não foi construída o suficiente, ele virou Darth Vader, né, e estava já hostil a ela mesmo, inclusive, sabe, um certo ponto. E aí, quer dizer, eu acho que os sentimentos do Anakin não foram elaborados de forma que realmente levou a gente a sentir essa transformação dele. O Ave Redente já mostrava, por exemplo, tem a cena que o Ave Redente, ele ainda é um Ave Redente, ele está tentando interrogar um maluco e ele está tipo, jogando a moeda e ameaçando o maluco de atirar nele, sabe? Então isso já é um foreshadowing do que aconteceu com ele depois. E mostra que ele não era de ouro, que ele tinha essa imagem, o Rabo Redente tinha essa imagem de ser o cavaleiro branco, de ser o cara mais honesto que ia combater. E não é, ele não, nunca foi isso de verdade. Sempre mostrou que ele tinha um lado sombrio dele que ele não revelava. E que no final essa sombrio acabou se tornando ele por completo, né? Então
Sim.
tem essa questão de a gente. É, qualquer sentimento que a gente queira passar, esse sentimento tem que ser construído de maneira interessante. Um exemplo disso que eu lembrei agora, já um pouco mais fácil do que a gente está falando, eu lembro que eu vi o primeiro episódio da série Maldição da Residência Hill, Maldição da Mansão Rio, da Residência, né?
É, da Residência Rio, depois tem a Mansão Bly.
Isso, eu senti que o primeiro episódio da Maldição da Residência Rio, eu senti que fez uma coisa que o outro filme, bem tosco, não conseguiu fazer. Que era Os 13 Fantasmas, de 2000 e pouquinho. Você lembra desse filme? 13 Fantasmas?
Não,
mas
não lembro.
Mas é o seguinte, mas é porque aí é interessante analisar o que acontece. Então, primeiro, no 13 Fantasmas, mostra a família feliz. E a irmã brincando com o irmãozinho, né, e o casal. E aí ela fala: "Ah, você é o melhor irmão do mundo", que é uma frase mega genérica. E aí, na cena seguinte, mostra que a mulher morreu, a mãe da família. Tá só o pai e tá outro clima, e aí a menina grita com o irmão no jantar. Mas sim, a informação que tava passando é: eles eram felizes e não são mais. Só que isso é passado, mas assim, muito crua, sabe? Então, pra mim, fica tipo,
Sim.
ok, entendeu? E essa série, o primeiro episódio, se foca completamente em mostrar o contraste da infância deles e quem eles são hoje. Mas isso faz ao longo de uma hora inteira, em vez de ser 5 minutos de um filme. Então, o fato de ter dado toda essa construção fez toda a diferença para a ambientação dos personagens e da história.
Eu queria acrescentar duas coisas. Dois autores que, na verdade, um autor que eu acho que faz bastante isso é o Chuck Palahniuk, né? Acho que assim fala, Chuck Palahniuk, com o
É
Clube da Luta, né?
do Kuduruta, que também
Isso.
é fantástico.
O Mr. Robot, a série, também mexe bastante com isso. Mas eu também queria dizer, quando você me perguntou, como que você aprendeu também? Eu acho que não é só questão de você ler e aprender todas essas coisas. Eu acho que vem também da questão da pessoa, ela ter uma maior empatia com esse tipo de escrita. Eu acho que também tem isso. Porque eu acho
Desenvolve.
que eu acho que a facilidade, às vezes você tem uma facilidade maior com esse tipo de
Escritidão, né?
escrita. Isso, porque eu não consigo, por exemplo, eu li bastante, só que por exemplo, eu não gosto de ler livro de drama. Eu escrevo sobre drama, mas eu leio livros mais melancólicos, só que tem uma certa diferença de livros melancólicos e dramas. Drama, quando você vai ver, você vai pensar naqueles livros do, não sei, daquela garota lá que tinha o câncer, sabe? Aquela do
Sim.
azul
John
lá,
Green,
do
não. John Green?
ok. É John Green, isso.
John
Eu não
Green.
gosto, eu não gosto. Filmes de romance, eu não gosto. Eu gosto de uma coisa com terror, com drama, ou uma parte mais melancólica. Mas, de certa forma, eu gosto de escrever sobre um pouco de drama também. Talvez porque eu seja dramática, talvez eu tenha esse aspecto mais dramático, talvez por conta da minha personalidade também. Eu acho que também tem essa questão. É, A Culpa das Estrelas, é esse mesmo. Gente, eu não nunca leria, desculpa, mas não é para mim. Eu nem assisti o filme. Eu não gosto nem dos filmes. Quando chega, tipo, o filme de romance. E eu gosto de filme de adolescente porque eu acho engraçadinho. Chega na parte que eles vão ficar junto, eu pulo o final. Eu nunca assisto o final. Porque eu acho, ah, tá bom, já vi o que eu queria, que era a parte engraçada. Então, eu acho que tem essa parte também. Você vai adquirindo conforme você vai lendo e tudo, mas você também precisa dessa aptidão, dessa parte da sua personalidade também que combine com o tipo da escrita.
Eu acho que isso é no geral, né? A gente escreve aquilo que a gente se identifica, né? Então, eu, Bernardo, nunca
Sim.
escrevi um livro de drama, não é uma coisa que me apetece, né? Não, os livros que eu li que tinham uma abordagem assim mais emocionante nesse sentido eram biografias, na verdade. Então, eu li, não, eu, na verdade, eu li porque na época tinha parceria com a Galera Record, eu escrevia para o site Filmes e Games. E eles mandaram ler, não esperava que ia gostar, adorei esses livros. É, o livro de Julieta e Filomena. Filomena teve filme bom também, o filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, se não me falha a memória. Então, mas sei lá, talvez por fato de serem histórias reais também, para mim tinha outra questão, sabe, também. Mas eu não sei, cara, eu, Bernardo, eu escrevi um livro que é melancólico, mas ele é horror psicológico. O meu foco é o horror psicológico e que não tem como você não sentir melancolia quando você fala de horror psicológico, né? Então acho que são assuntos que estão muito próximos, particularmente. O meu primeiro conto, eu citava a melancolia no meu conto, era bem melancólico, o meu conto que eu tive na minha vida foi a Aberração Alcooleira para o concurso Devir, Devir, Livraria, eu Criatura, que era o concurso. Então, é assim, mas acho que tem a diferença, que eu escrevo hoje fantasia sombria. Então, minha abordagem, meu foco não vai ser melancolia, como é de muitos autores e poetas. Meu foco vai ser a narrativa, vai ter a melancolia ali permeando. Então, acho que a gente tem isso, né? O gosto de cada um também, a pegada, a abordagem de cada um também, que a gente tem que saber usar. Acho que a gente tem a questão do autoconhecimento e falar, cara, qual é o gênero que faz meu coração cantar, que eu quero fazer mesmo e seguir esse caminho.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Como que foi pra você que tava... escreveu, por exemplo, Era do Abismo, uma fantasia, né, que não tem melancolia, assim, era, tem morte, mas não tem melancolia, assim, propriamente dita, igual esse que você escreveu. Como que foi pra você, por exemplo, essa questão também de aprender a escrever um pouco sobre melancolia pra esse novo livro?
Olha, foi um desafiador. Muita coisa eu peguei, porque eu já tinha escrito de terror antes, já, quando era mais novo. Meu primeiro conto de todos, na verdade, foi de terror. Então, foi uma volta às origens pra mim, na verdade. A questão é, realmente, eu pensar em formas como você pode contar sua história. E compreender o que você precisa contar e as formas para contar. Então, por exemplo, no caso desse novo livro, que é Pesadelos, Pesadelos Através do Espelho. Estava com um abismo na cabeça. Estava com um abismo, eu falei no abismo, meu Deus do céu. Pesadelos Através do Espelho. Então, tem um capítulo que eu falo, eu trago, por exemplo, uma relação do personagem principal com um amigo dele. Então, tá, sei lá, tem capítulo que é só ele sozinho na cidade, né? Então é mais no monólogo, mais das sessões dele com ele mesmo, né? E assim vai. Então eu penso em como, o que eu preciso explicar e formas de explicar isso, formas de trazer esse assunto. E, de fato, se você pensar numa pessoa, qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, tá? Pode ser, você precisa ser uma pessoa melancólica. Tá, mas como que é essa pessoa melancólica em casa sozinha? Como é essa pessoa melancólica no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho? Como é essa pessoa melancólica num ambiente familiar? Como é essa pessoa melancólica namorando? E esses são exemplos de que você cria contrastes e você mostra as facetas dessa pessoa, né? Então, ela é feliz em algum momento? Quais são os gatilhos de infelicidade dela, né? De repente, ela faz uma faculdade que os pais mandaram fazer, então ela gosta das pessoas com quem ela convive, mas ela odeia estar lá. Isso gera essa sensação nela mista, né? Então, às vezes, ela gosta da pessoa com quem ela namora, mas ela tá tão infeliz com o resto da vida dela que ela não consegue estar presente naquele namoro, por exemplo, né? Então, assim, isso é só um exemplo, tá? E, de repente, uma outra pessoa que é também melancólica, mas é o contrário dela, isso vai gerar conexão ou vai gerar atrito entre as duas? Ela tem uma amiga dela que tem tudo que quer, mas tem um namoro péssimo. E ela, poxa, porra, não, eu tenho um namorado incrível e eu não consigo ser feliz com ele porque por causa do resto da minha vida. E a outra, poxa, você tem tudo que você quer, só que você escolheu um cara errado. São duas formas diferentes de ficar melancólico e que podem entrar em debate, por exemplo.
Essa parte que você está falando é sensacional quando a gente escreve, porque é como se a nossa personalidade parasse de existir e a gente pega a personalidade do personagem e incorpora. Tá, eu não sou mais Cindy. Eu sou fulana. Tá, fulana, ela tá se sentindo amedrontada, mas o que que tá acontecendo com fulana? E aí eu começo a descrever. Fulana, tá. Aí você começa a desenvolver. Então, é igual, por exemplo, quando o ator vai lá e fica, sei lá, em solidão por um mês para ver como que ele se sente. A gente incorpora isso, a gente incorpora nossos personagens para poder desenvolver eles. Isso é uma coisa difícil também, não é fácil.
Eu acho que,
mas é maravilhoso.
Os nossos personagens, eles são facetas nossas ou o modo como nós vemos o mundo. Porque se eu trago, por exemplo, melhor amigo, eu posso falar, não, eu criei um melhor amigo, essa história aqui, não sou eu, não tem nada de mim, mas vai ter a visão que eu tenho dos meus amigos, por exemplo, sabe?
É sempre baseado em alguma coisa.
Isso, é inevitável, né? A gente vai basear a nossa própria experiência, e acho que é importante a gente compreender isso. Esse personagem que eu tô criando aqui, ele é algo de mim, ou é algo que eu enxergo no mundo ao meu redor? Tem... Pode ser... Geralmente, acho que... Mano, eu não consigo ver outra possibilidade, sabe? Porque eu acho que mais que você tente criar, vou criar uma coisa que não tem nada a ver comigo. Você vai acabar inserindo... Ah, eu quero criar um veterano de guerra japonês na Guerra Mundial, sabe?
Não.
E nada a ver comigo. Mas eu vou inserir algo que eu vejo em mim, no meu mundo, nesse personagem, sabe? De uma forma inevitável.
A gente tem um autor que é assim, exatamente isso, Stephen King.
Uhum.
Me fala o personagem do Stephen King que não é escritor.
Uhum. É uma trapaça os escritores. É uma trapaça que tem. Chega a ser preguiçoso.
Gente, tá. Agora a gente tem que passar pra outra pauta, né?
Qual é a inspiração da melancolia literária para os autores? Quais são as suas inspirações da melancolia literária?
Minhas inspirações. Eu sou a pessoa mais puxada para esse lado melancólico. Como eu falei, eu não gosto muito de romance, nada disso. Eu acho que é uma construção social minha. Uma construção social. Eu cresci assistindo filmes de terror desde pequena. Eu cresci assistindo essas coisas. Claro que eu já gostei de Barbie, eu já gostei dessas coisinhas rosinhas, bonitinhas.
Claro, eu não te vejo.
Eu gostei, eu já tive um aniversário das Meninas Superpoderosas, tá?
Oh, que nunca ia imaginar isso.
De 10 anos de idade, você acredita?
Consigo te ver como Wandinha Adams, mas não como Meninas Superpoderosas.
Não, eu tive. Só que eu era
gostava,
muito...
Assim,
Eu gostava da florzinha, eu sempre gostei de ser a do cabelão, a líder ali aqui. Mas eu ao mesmo tempo eu era bem introvertida, por outro lado. Eu tinha um grupo de amizades grandes, só que eu não tinha muita habilidade para me comunicar com elas. Eu sempre ficava mais de lado, assim, sabe? Eu conversava, mas eu meio que, às vezes, ia pro meu canto, sempre ia embora mais cedo, não ia sempre em todas as festas. Em festa infantil, eu odiava festa infantil. Eu odiava. Gente, tinha uma coisa que eu odiava.
Isso, bonzão.
Gente, mas vai falar isso pra uma criança, porque, olha...
Ah, tá. Festa, você é criança?
Festa infantil, pra mim, era horror. Por quê? Porque eu era criança. Quando você é criança, todo mundo quer que você brinque com as outras crianças. Eu queria ficar na mesa. Aí falavam, Cindy, vai lá brincar, assim. Aí eu ficava, não, eu não quero. Aí isso já vem minha personalidade, já vem desde pequena. E eles me forçavam a brincar, porque eu era uma criança, uma criança tem que brincar com as outras crianças. E eu era forçada a brincar com as outras crianças. E eu achava aquilo como se fosse uma forma de punição pra mim. Gente, eu odiava palhaço, eu odiava aqueles, sei lá, quando tinha o trenzinho. Hoje eu adoro o trenzinho, tá? Agora que eu sou adulta, eu fico zoando todo mundo. Mas quando eu era criança, eu odiava, porque eu tinha que me misturar. Ai, era um pesadelo. Aí, eu fui crescendo, né? E eu fui continuando gostando de filme de terror. E eu perdi o foco. Qual que era? A pauta?
A inspiração da melancolia.
Isso. Então eu sempre tive um lado melancólico, assim, mais introvertido, extrovertido, mas misturado um pouco com a introversão. Porque, por exemplo, quando eu ficava muito, muito chateada com as coisas, eu precisava despejar em algum meio artístico. Então, quando eu era criança, por exemplo, em algum desenho. Aí eu comecei a desenvolver textos. Eu lembro de um texto que eu escrevi que tinha um fantasma. Nossa, a sala de aula adorou. E eu tinha muita vergonha, de falar em público, eu era muito retraída. E aí eu fui crescendo com essa coisa mais melancólica, mais ficar quietinha e tal. Na adolescência, eu já meio que, vou me misturar mais. Só que eu ainda tinha esse aspecto de querer ficar na minha, em casa, sozinha. Eu sempre fui muito de ficar no quarto. Eu sempre fui muito de. O gosto dos outros nem sempre refletem o meu. Os livros que as pessoas escolhiam não eram o mesmo gosto que o meu. O gosto da minha família nem sempre foi o mesmo que o meu. Então, tudo foi me tornando um pedacinho muito diferente e eu me sentia muito esquisita. Então, foi me tornando um pouco melancólica. Então, eu pensava: o que que tá acontecendo? Por que que eu sou assim? E aí, eu acho que isso me inspirou para escrever muitas coisas. Por exemplo, fim de relacionamento. Eu escrevia conto, porque eu estava com aquele sentimento, aquilo ia me ajudar. Eu não gostava de uma pessoa. Eu acabava com a pessoa no conto. Entendeu? Então, o meu meio de ser introvertida, de não conseguir expressar a minha fúria ou minha angústia pessoalmente, de toda a minha construção social, desde quando eu era pequena, foi assim. Foi a partir da arte. Então, tem gente que usa pintura, que usa música. Eu gosto de escrever, eu gosto de usar a arte como forma de expressar toda a minha tristeza, ou a minha raiva, ou o meu pensamento, que naquele momento, um pensamento de reflexão. Eu acho que é isso, eu acho que é uma construção social.
Então, você sente que você se inspira muito com a sua vida pessoal.
Eu acho que a melancolia tem muito a ver com. Que aí volta a primeira pauta. Clarice Lispector era muito triste,
Ah,
né?
sim.
Schopenhauer super pessimista.
A Lispector é uma pessoa fantástica, né? Teve um caso dela que ela foi dar uma palestra na PUC. E aí ela já era famosíssima, né? E era, imagina só para as pessoas, né, ver a Clarice Lispector, né, lá no pessoalmente, né, na auditório da PUC. E tava ela, amiga dela, era amiga mesmo, não sei, eu nunca estudei a vida pessoal da Clarice Lispector. Muitas vezes quando falam que tem um amigo ou amiga naquela
Eu só
época,
li
na
os
verdade
livros, eu não usei a biografia dela, não.
então, enfim, tinha um amigo, dizia que era amiga, não pesquisei a ideia pessoal para saber mais detalhes. Que tava com ela e ela falou: "Poxa, tem uma coca." Aí ela: "Ah, vou lá comprar pra você." "Ah, não, vamos junto." Aí foi junto na cantina PUC. "Não, queria uma coca lá de fora, lá na rua." Aí tipo, manda, compra coca, tudo igual. "Não, vamos lá." Aí saíram da PUC, chegaram no bar da frente, acho que foi lá na frente, né? "Queria uma coca de casa." "Vamos pra casa." E pegou, o táxi foi embora. E até hoje, porque não teve a palestra da Clarice Lispector. Ela simplesmente chegou lá na hora do vamos ver e meteu o pé. Essa era a Clarice Lispector, né? E que eu acho que a Clarice é muito autêntica, sabe? De tudo que eu penso
Não.
nela, pensando tudo na autenticidade dela. E ela escrevia muito isso, sobre ela conseguia pegar um momento extremamente cotidiano, mas narrar aquilo de uma forma, sabe, inigualável.
Ela tem um conto de uma galinha. De uma galinha. Você já leu o conto da galinha que matam a galinha?
Eu li na faculdade, mas
Não, gente.
é o exemplo, né, de como ela é genial.
Ela conseguiu fazer um conto melancólico sobre uma galinha que mata a galinha no final. É uma coisa. What? Mas eu entendo essa coisa. Por exemplo, eu tinha uma pressão muito grande de ficar até o final das coisas para agradar as pessoas. Aí chegou uma época da minha vida que eu falava assim, não. Aí eu comecei a ir embora assim, dar tchau, assumir dos lugares que eu saía com os meus amigos. Eu falava, e eu só mandava mensagem depois, ó. Tô em casa já, tá? Só pra avisar. Eu
Cheguei
simplesmente
bem.
desapareci. Não, porque Eu cansava? Pra que que eu precisava agradar os outros assim, ali? Pra ficar, fazer companhia? Eles estavam se divertindo. Uhum. Então, aí você vai desenvolvendo também essas questões. Então, é muita questão de personalidade também. E se eu não me engano, ela... Eu li bem pouquinho da biografia dela, mas se eu não me engano, ela sofria bastante também com a questão da personalidade dela. Ela não era uma pessoa muito... depressiva, ela não se encontrava em muitos aspectos. Por exemplo, a última entrevista que ela deu, nossa, é bem marcante.
Eu vi essa entrevista, né? Bem... É nítido. A postura dela, na entrevista toda, sabe? Bem nítido.
Sim.
Então, eu acho que é mais algo pessoal, tipo... Por exemplo, tem algum tipo de literatura, algum tipo de filme, algum tipo de música que te conecte com a melancolia?
Música tem. Eu gosto com a melancolia. Eu gosto muito de. Ai, deixa eu pensar. Eu gosto muito de música estrangeira, mas é a música estrangeira dos anos 90. Por exemplo, Zombie. Quer ver? Deixa eu pegar minha playlist aqui pra ficar mais fácil.
Música é uma coisa curiosa, que geralmente eu escrevo no música, hoje você tá escrevendo no música, só que assim, né, escrevendo fantasia, escrevo outra música trilha sonora de jogo, sabe, a ver com o gênero que eu tô escrevendo. Mas quando eu escrevo o livro de terror, o de horror psicológico, mais pro final, eu preferi escrever no silêncio, e é uma coisa rara pra mim escrever em silêncio, é muito raro. E eu senti isso, a música tava me dando um ruído. E eu acho que sei lá, não tava conseguindo me conectar comigo mesmo, por causa da música, sabe? Então, boa parte escrevi, ou então gravava uma música e botava pra tocar a mesma música 30 vezes também, enquanto escrevia.
A melancolia e o terror, eu prefiro escrever em silêncio. Eu escuto antes as músicas e escrevo em silêncio. A fantasia, eu preciso da trilha sonora no fundo, só que só instrumental. Eu preciso só do instrumental no fundo. E, por exemplo, muita gente não sabe, mas o livro Somos Ninguém, eu peguei uma referência do Marilyn Manson. Sabe aquela música The Nobodies? Que teve,
não,
teve um massacre em Columbares, se não me engano, foi Columbares. É isso, que os adolescentes entraram lá porque eles sofriam bullying.
Sim.
E teve toda, e culparam os adolescentes e tal, tudo bem. Aí eu li todo o caso, e sim, eles foram horríveis em ter feito aquilo, mas eles tinham transtornos, e ninguém entendia os transtornos deles.
Acho interessante discutir muita coisa sobre esse caso, questão das armas, questão do bullying, questão do transtorno, que são vários pontos que não foram vistos, sabe, e que resultaram naquilo. Foi uma série de fatores, né?
Tanto que na música que fala The Nobody, e se você faz uma tradução ao pé da letra, vira Somos Ninguém. Por quê? Porque ele fala que ele se sentiu ninguém naquela escola. Eles realmente se sentiu ninguém. Porque
entendi.
As pessoas simplesmente passavam por eles, zombavam deles, um não conseguia nada porque tinha muita espinha, ele se sentia... O bullying nos Estados Unidos, eu acredito que seja muito mais pesado que no Brasil, eu já vi isso. Porque lá eles têm muito mais...
Tem relatos grotescos.
Então, e...
Eu vi um filme, inclusive, sobre...
Forte.
Que era baseado em caso real, tá? De escola, que a menina sofreu muito bullying. E esperava a fofoca dela, saca? Então, ela realmente acabou que assim, que outras pessoas não tão próximas realmente achavam que ela era uma pessoa terrível. Mas por causa de mentiras que foram dentro dela. E chegaram a um ponto assim que, tipo, pegaram ela e cortaram o cabelo dela, e tipo, um monte de gente junto ali. Tipo, foi um momento assim que eu nunca ouvi falar de ninguém falar aquilo na vida real, né? Mas mas tipo assim. Tipo, chegaram a pichar a frente da escola xingando ela. E ficou lá, sabe? A escola não fez nada em relação a isso. Então, acho que, por exemplo, não deve ter tido, eu nunca vi casos, tipo, picharam uma escola xingando um aluno, nunca vi casos disso aqui no Brasil, né? E teve, aí quando a conclusão da história foi que a mãe entrou na justiça e foi um aí processaram a escola inteira, que deixou rolar. Mas o que eu sei que eu lembro é uma cena que o quando chegou a justiça, né? Chegou e falou: ó, tem aqui um xingamento contra a menina no banheiro. É, por que isso tá aqui? Aí a gente tentou limpar e não conseguiu. E era pro esmalte que tava xingado. Aí chegou pra uma menina que tava ali perto: você tem um esmalte? Ela tem. Não presta. Aí o cara pegou e tirou na hora. Pra tirar esmalte, muda esmalte. Então mostrou porque a escola, de fato, deixou rolar um bullying assim.
É, não se importa. Sabe? Exatamente. Não se importa. E aí chega a questão: eles vão lá quando os adolescentes, eles já estão no ápice, já estão no limite, que aí já tá, já gerou o transtorno, já gerou, já tá com trauma até a cabeça, e os pais não cuidam, os pais não sabem o que tá acontecendo, tem acesso à arma ali, aí que faz a besteira, que acontece aquilo, eles vão lá e culpam, não, porque é, os dois que eram culpados, os dois que fizeram tal coisa, eles merecem morrer, eles mereciam o que aconteceu, merecia ser torturado, que não sei o que. Mas, gente, ninguém pensa pelo que passaram depois. Eu não tô justificando.
Lógico que não, mas
tudo
é compreender o que levou a isso.
Volumes.
Sim, e se a gente quer evitar que mais aconteçam, tem que tratar todo o problema. Não é só, por exemplo, uma questão é, tipo, por que esses garotos tiveram acesso às armas tão fácil? Isso é um ponto que ia ser também debatido. Mas não só isso também, porque... E se a gente tivesse entrado com um taco de beisebol? E tivesse, cara, bora só quebrar a cabeça de todo mundo que a gente alcançar. Sabe? Poderia também ter matado a pessoa, matado alguém, poderia ter feito também. Não seria algo tão, né, tão fatal quanto foi, mas poderia ser fatal também. Mas sabe, quer dizer, não ia... ia diminuir o problema não ia resolver o problema. E a solução é justamente a gente debater.
Sim, e a solução é você não esperar deixar acontecer para você tomar providências. É você precaver antes. A escola
um caso mais recente disso, inclusive, teve um caso, foi muito popular, que chamaram o garoto de Zangief Kid. Zangief do Street Fighter, porque um vídeo que viralizou na internet era um menino sofrendo bullying, o rapaz estava dando um tapa na cara dele. Ele pega o garoto e dá um pilão no garoto. Ele pega o garoto, era menor, pegou o joelho e tacou o moleque no chão, sabe? E aí esse vídeo foi... O garoto viu tipo, meio que um herói, porque ele deu um empurradão no bullying, quem fazia o bullying. Só que aí eu vi, né, noticiado disso, o pai sabendo. Aí, pô, pro pai ver aquilo foi algo chocante, né? E o pai falou, eu não sabia que meu filho passava por isso na escola. E o filho dele vivia um inferno, né? Que era constante isso. E precisou ser um vídeo viral no YouTube, né? Na época que o YouTube era só mato, né? E isso também, eu acho que esse foi um caso que eu vejo que passou-se a debater muito aqui no, também no Brasil, questão de bullying também, né? Que, tanto que foi quando a gente fala bullying, você fala que existiu, né? E não, nunca existiu a palavra, mas que eu chamo de picância, eu chamo de vandalismo, eu tenho outros nomes, mas realmente faz sentido, né, a gente encarar isso também, sabe? Encarar como essa coisa mais pessoal, mais específico, né? O que acontece, né? Então, enfim. Mas aí, agora imagina o que esse rapaz, depois dessa ocasião, não fez terapia também. Imagina.
Então, imagina, não fez terapia. E se na hora, porque ele tava nervoso quando ele fez isso, e se ele tivesse uma arma? A repercussão isso. Seria completamente diferente.
Ele podia ter matado o garoto, que ele pegou o garoto ao contrário e tacou no chão. Podia ter quebrado o pescoço do moleque daquele
podia.
Jeito. E aí? Sabe? E aí? E seria a autodefesa, porque ele tava apanhando.
Mas aí seria a culpa e ia começar a jogar nele uma boa quantidade da população.
Com certeza. Os pais do balacão que tava fazendo bullying nunca iam reconhecer que o filho dele merecia morrer. Né? Ah, mas o seu filho batia no garoto todo dia. Infelizmente, né, que cria esse tipo de bosta não tá realmente consciente do que tá fazendo. Mas enfim, isso são exemplos assim, que geram e que a vida pessoal é influenciando, né? A gente tem muitos casos, né, de pessoas que hoje em dia são artistas de conta, que sofreram alguma coisa na escola, até assim, pessoas que hoje em dia são tidas como, tipo, sex appeal. Eu lembro da cantora do Hailstorm, que ela conta que ela é, tipo, diva do rock hoje em dia, Mas que na escola ela se sentia feia na escola, porque ela não era o padrão de líder, né? Então, e hoje em dia é a cantora, né? E ela pensou assim, ela é uma artista excelente, sabe?
É, eu acho que toda...
Muitos artistas são introspectivos, né, na vida real. Diante, é muito comum ter artistas que, na verdade, são introspectivos.
Muita... É uma coisa que eu li é que, dentro da arte, uma grande parte das pessoas, elas são melancólicas, elas estão ali porque elas se expressam através da arte. Então, a arte, por exemplo, elas não estão... em trabalhos comuns, elas não conseguem ficar. Por quê? Acordar todo dia, seguir um padrão, fazer tudo isso é muito difícil para elas. Mas através da arte é muito mais fácil, porque elas conseguem expressar a tristeza, uma alegria mais histérica, um sofrimento, aquilo tudo fica mais fácil para as pessoas, que elas têm alguma angústia dentro delas. Então muitas pessoas elas vão para esse meio artístico, né? É, por exemplo, o Paul, ele usava da própria arte, né, para se sentir melhor. Vamos dizer assim, para expressar seus sentimentos. Se a gente sabe.
Já fala
se
também,
se sentia melhor ou não, a gente não sente. Isso. É, então, são todas as formas que eles utilizavam. É, quem mais que utilizava disso? Acho que todos que a gente falou no, na primeira pauta, né?
Sim.
Eu acho que Da Vinci, se eu não me engano, também ele tinha um pouco disso.
É, o próprio Stephen King, né? Ele nunca viu sobre ser depressivo, mas ele foi viciado em drogas. E ele conta
viciado
que isso
em
influenciava.
Drogas, isso.
Ele conta que ele que influenciava a escrita dele. Aquele livro dele, que era a enfermeira maluca que tortura o cara, ele conta que é um pouco de como que ele se sentia em relação às drogas. Ele sentia que essa droga era isso, que cuidava e torturava dele ao mesmo tempo. É, tinha essa coisa ambígua. Eu particularmente sou bipolar, eu sou, tenho déficit de atenção, sabe? E eu já li já que déficit de atenção tende a ter muita criatividade, porque como a mente não se conecta com a realidade, você está vendo uma aula e tem uma ideia de um conto novo. Por exemplo, eu passei a minha matéria de teoria da literatura na faculdade com a professora Haldren, que tinha um sotaque alemão forte para a professora. Eu ficava lendo no fundo da sala de aula, que eu não conseguia me conectar com aquela aula. A aula teórica é uma coisa que comigo pega. E entre ler Leonel Caldela, Fantasia Medieval, e ela usou como estudo de caso o Lobo Mau. E Lobo Mau, eu escrevi um conto, meio adaptação de Chapéu Vermelho em Fantasia Sombria, por exemplo.
Nossa.
E aí eu acho que a ideia veio assim, veio nesse coquetel que era ficar a professora falando Lobo Mau, eu lendo Fantasia Sombria e veio, por exemplo, né? E na verdade é muito comum, né? Vários tipos, na verdade, de transtornos se expressarem por meio da arte, né? Tem muitos casos de artistas que ou que tem depressão, que é um caso que é bem comum também, mas que aí vão ter também questão de ter déficit de atenção, de até de ser, puxa a palavra, que a pessoa que ela tem dificuldade de ler, dislexa.
É.
O Tom Cruise é dislexa, se não me engano,
dislexia.
Né? Tom Cruise, se não me engano, é dislexa. Eu conheço uma escritora que é dislexa também, né? Então, acaba sendo que acaba se expressando.
Ou então a dificuldade do dia a dia, por exemplo, muita gente tem diário. Gente, diário nada mais é do que você poderia pegar um papel e escrever um conto como se fosse o seu diário, só que você só ia transformar em um conto, porque no diário você expressa suas emoções. Um conto, um livro, também você faria isso. Um poema também.
Você sabe como é que o Chuck do Clube da Luta, como que foi que ele teve a ideia de escrever o Clube da Luta? Ele estava indo no trabalho, naquele ritmo de trabalho, né, estadunidense, de trabalho até morrer, né? E muitas vezes as pessoas glorificam, romantizam nos filmes do workaholic bonitão, mas a gente tem que lembrar que para cada workaholic que teve sucesso, tem outros 100 que só se estressaram e ficaram onde estavam, sabe? E um cara arrumou briga com ele na rua, indo pro trabalho. E ele brigou com o cara para se defender. O cara acertou-lhe um porradão na cara dele. E ele, em vez de ir pra polícia da queixa que ele apanhou na rua, ele foi pro trabalho, de olho roxo. E continuou no trabalho.
Tem uma cena parecida no filme.
E continuou no trabalho, as pessoas ignoraram o fato dele estar com a roupa amassada e olho roxo. Não ofereceram um copo d'água, não perguntaram se era uma dor de cabeça. Sabe, ele se sentiu vazio, se sentiu ninguém, né? Porque, tipo, cara, como é possível que vocês veem que eu tô com um olho roxo e ninguém verbalizar uma palavra de empatia, sabe, nesse momento? Aí, nesse dia, ele teve a ideia de escrever o Clube da Luta.
Então, é o sentimento de raiva. Não precisa nem ser um bullying. É o sentimento de raiva. Você, às vezes, você precisa expressar. E
sim, e o
Clube da Luta
é muito nisso, sobre como se sentir vazio, sobre essa questão, né, do... Também da não só da melancolia, do lirismo do Clube da Luta também.
Sim, e nada mais rico do que você escrever sobre um sentimento seu. Eu acho que nada mais. É, eu não sei, mais. Ai, eu nem sei a palavra, mas. Forte do que você escrever.
Intenso.
Acho que intenso, forte, nada mais rico do que você escrever sobre um sentimento que você vivencia ou vivenciou e você transforma, obviamente, você não vai colocar exatamente como aconteceu, você vai mudar várias coisas, só que você sabe como que é e você vai desenvolver aquilo, porque você passou por aquilo.
É, o Bukowski, ele contava muitas histórias, é muito autobiográfico, por exemplo. Ele conta que o mais difícil foi escrever o livro sobre a infância dele. Foi o mais difícil de todos. Né? Que ele é adulto, bem ou mal, já estava, né, já era dono de si. A gente, quando fala do que a gente quis fazer, das merdas que a gente decidiu fazer, é uma coisa. Falar do que aconteceu com a gente, né, de coisas que a gente não teve a opção de vivenciar, pega de um outro jeito. Né? E ele conta, sim, que o mais difícil foi isso. Foi falar da infância dele, que foi a infância também cagada pra caramba.
Sim.
Alguns contemporâneos dizem que ele era bipolar. Se ele era, eu não sei, mas o que ele vivenciou quando era garoto, com o pai dele também, né? E ele conta que ele tinha muita espinha, né? Tinha problema assim, de acne, que assim, a cara dele era desconfigurada, essa espinha que ele teve, sabe, em um momento. Aí dele ia, tipo, em baile do colégio e ficar fora olhando as pessoas, só as pessoas de fora, porque ele não ia, porque ele não ia ser aceito lá dentro, né, possivelmente ninguém ia ser essa questão do se sofrer bullying, né, se ele fosse, se ele tentasse ir, mas de alguma maneira também que foi pra ele ficar sentado assistindo as pessoas entrando, sendo baile, a música, as risadas, e ele com a cara estourando em pus, assistindo aquilo.
Não é fácil.
Esse não vai, é deve ser muito ao que eu, Bernardo, nunca passei na vida, por exemplo. Então, só realmente estou na frente dele.
Não sabe contar. Por exemplo, o Paul, que casou com a prima dele na época que tinha 13 anos,
sobrinha.
A prima dele, né? É sobrinha?
Era sobrinha.
De 13 anos. Que foi aquilo? Por exemplo, tá, na época já era uma coisa. Era uma época antiga, mas isso já tinha. Já tinha passado um pouquinho, era medieval, né, gente? Já ele já tinha quantos anos? Uns quase 30, quando ele casou com a sobrinha de 13. Então, era uma coisa mais difícil, assim. Aí ele tinha o alcoolismo e não era fácil. Lovecraft, que morreu sem ser reconhecido, que ele queria ser reconhecido, não conseguia, foi ser reconhecido após a morte.
É, o Lovecraft, ele morreu jovem, morreu com 30 e poucos anos que ele morreu, né? Há quem diga que a vida dele estava no auge, então talvez ele tivesse sido reconhecido em vida, talvez, né? Mas é, realmente, cada caso é um caso pra gente debater, né? E eu, se eu gostar de falar mal do Lovecraft, eu acho que vou perder seguidores. Então. Lovecraft tem muito racismo nos contos dele. Eu acho que, por mais que a literatura fosse, na época, produzida por homens brancos para homens brancos, que era quem tinha poder aquisitivo para absorver, quando você fala que alguém. Por exemplo, eu li um conto dele, eu li isso, tá? Não me contaram, não, eu li. E tem um cara que é a figura do caipira sulista estadunidense. O cara não era nem negro, não era nem estrangeiro. O cara era só sulista, só isso. Mas o ET possui o cara e o ET fala que, ah, isso aqui é quase um animal, sabe? Tá mais próximo de um animal do que de um humano. Então o Lovecraft tinha muito isso de desumanizar pessoas. E ele tem contos que ele é literalmente racista, sabe? E aí você pega um cara branco que só não é racista e lê isso, cara, não gostava. Você não precisa ser negro pra repudiar o racismo. Eu não sou negro, eu repudio o racismo, sabe? Então, e eu, Bernardo, se eu fosse contemporâneo do Lovecraft, eu comprava uma revista de contos, leio um conto do cara, vejo que ele é racista, a peça que eu comprava eu sou pular, não vou ler a dele particularmente, sabe? Então, eu acho que possivelmente essa questão dele foi também uma pedra no sapato dele. E ele foi conhecido hoje porque depois que ele morreu, amigos dele falaram, não, ele é muito bom pra morrer anônimo, e os caras fizeram tudo pra ele ser conhecido. E aí sim, conheceu o Lovecraft. E mesmo assim, foi uma escalada a popularidade longa, que é tipo, cara, ele foi conhecido hoje.
Sim, foi um boom. Foi um mundo isso, nada século... do Lovecraft. Todo mundo, de repente, virou gente... fã.
Isso, eu acho que é porque muita gente famosa gostou do Lovecraft, e aí quando a gente foi ver, tava fazendo referência ao Lovecraft, e por isso foi lá e conheceu o Lovecraft. Eu conheci o Lovecraft muito porque eu vi que o Caldela, que eu sou fã, se inspirou muito no Lovecraft, aí eu fiquei curioso, pô, se eu tô lendo o Caldela e tô gostando muito, e tô gostando dessa abordagem cósmica do Caldela, o Lovecraft deve ser bom também. Eu conheci assim, né? E hoje em dia a gente tem filme adaptando contos do Lovecraft. Teve um jogo que eu adorei, que é o Darkest Dungeon, que é bem Lovecraftiano. Tem outros jogos também. Então, acho que começou, o boom de hoje em dia começou com pessoas que gostaram dele, trazendo ele para a cultura pop. E foi, isso foi fazendo ele ser mais reconhecido. Até hoje, que hoje em dia, ele, a figura dele, também se tornou também conhecido.
Mas eu acho que a internet com essa cultura mais nerd que teve, por exemplo, nos anos 2000, a cultura nerd, assim, aqui, Lovecraft, ok, tinha já uma série, se eu não me engano, baseada nos contos do Lovecraft, só que, tá, Lovecraft, tinha os livros aqui, de repente chegou 2015, 2014, nossa, boom, Lovecraft. Mas eu acho que foi muito aquela coisa nerd, ser nerd é ser legal, eu acho que surgiu muito com isso,
também
sabe?
Teve isso.
Eu acho que também foi, teve eu isso. Acho que foi muito nessa fase.
Mas ele realmente era um cara que, com certeza, assim, a história de vida dele mostra que ele... Eu acho que ele foi um cara que foi melancólico a vida toda. Que ele passou, a infância dele foi muito solitária, não vivia com outras crianças, sabe? E vivia muito isolado. E acho que ele levou um choque muito grande quando ele saiu da vidinha que ele tinha quando era criança para a vida de adulto, né? E acho que tinha muito da personalidade dele que era disfuncional pra caralho mesmo, sabe? Mas que meio mal é outro ponto, hein, que de repente uma psicóloga aí teria feito a ele, sabe? Talvez uma psicanálise teria feito bem a ele. Isso que hoje em dia a gente tem que olhar e falar, vamos tratar, amiguinho. Não é um clima legal, tá? É bom pra escrever, mas vamos separar. Vamos escrever, vamos ser feliz ao mesmo tempo. Dá pra fazer essas duas coisas hoje em dia. Vamos cuidar da cabecinha também.
Sim, muito, muito importante, né? Porque tanto que Freud explica muito o Lovecraft, né? Porque ele era muito associado com a mãe
dele. É, o Lovecraft eu nunca estudei sobre a mãe do Lovecraft.
Se eu não me engano, ele era muito apegado. Se eu não me engano, ele era muito apegado. Com a família, essa...
Nunca li sobre o meu Lovecraft. Ele é uma esposa dele, tadinha dela, que teve que trair ele. Ele, a esposa, se divorciou dele depois. Pra tu ver, nem a esposa do cara aguentou o cara. Mas, enfim. O que eu falei, assim, enquanto falo do Lovecraft, é difícil só de elogiar ele.
É.
Os fãs do Lovecraft me perdoem. Por exemplo, sabe, Tolkien, por exemplo. O Tolkien é um cara que é um pouco até o contrário do Lovecraft. Eu não admiro a escrita dele. Não sou, eu gosto de ler O Senhor dos Anéis, mas me exige um esforço, uma paciência de 100 páginas de condado. É difícil de engolir, sabe. Mas ele, com a vida pessoal dele, o que se tem de registro, ele era uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa digna, né? Como que se tem registro, não bota na mão fogo por ninguém, né?
Mas não só isso, Tolkien, ele revolucionou, porque ele era um linguista e ele praticamente, ele quis criar uma linguagem própria por ser linguista e falou assim, não, vou criar um livro com uma linguagem própria, utilizando o que eu já conheço, do que eu já estudei. E é isso, cara. E, então, foi meio que uma...
Há quem diga que ele criou a língua e aí, tipo, e agora? Qual é essa língua? Ah, vou criar uma história de um mundo e vou enfiar essa língua lá dentro. O Stan Lee é outro cara
também.
Stan Lee é outro cara que eu admiro muito, também foi outro cara que, felizmente, morreu sem polêmicas, assim, brutais sobre ele, né? Eu sei lá, tipo, também tem algum escritor que você gosta, assim, falando mais na questão realmente da melancolia, teria aí um top 3?
Top 3 que...
É. Dos autores
Ai...
melancólicos que você admira.
Top 3? Clarice, que eu falei,
Parece.
né? Eu tinha falado Schopenhauer. Tem que ser só literatura?
Pode ser tudo que você quiser.
Schopenhauer. Eu vou citar Augusto dos Anjos.
Excelente. Eu gosto muito
Poesia.
da Clarice também. Gosto muito do Bukowski, apesar de também defenestrar ele como ser humano. Né? Achei que era um ser humano bosta, com todas as palavras, mas em nível de poesia, realmente é um cara que era sensacional. Já que você também citou fora da literatura, também citaria Cazuza. Também é um cara melancólico, que eu também não tenho uma gota de admiração como
Nossa.
ser humano, né? Mas que quando ele se botava para compor poesia, ele realmente é talvez um dos maiores poetas do Brasil.
Nossa, eu acho que a gente pode citar também a banda The Cure, né? Nossa, e talvez o Paul também.
Já que você está saindo do cinema, do Lula, do cinema da literatura, um artista melancólico que eu também admiro muito, sabe quem é? É o Guillermo del Toro.
Nossa, muito bom.
O povo lembra mais dele por causa das criações visuais que ele faz, né? Mas eu sinto muita melancolia na história dele, Forma da Água. Tem um também que é a Colina Escarlate. Não lembro se o título é só isso, mas acho que é Colina
É
Escarlate.
Colina
E é só
Scarlatti.
isso, mas é o título mesmo? É a Maldição da Colina Escarlate? Eu confundo, às
Não,
vezes tem
é a
título.
Colina
A Colina
Scarlatti, ó, só.
Escarlate, o título. Que é interessante, né? Porque a personagem principal escreveu Histórias de Fantasma e ela fala: ah, não, mas os fantasmas são metáfora dos sentimentos das pessoas. E quando você vê o filme é isso. O papel dos fantasmas no filme é nessa vibe que ela escrevia também. E tem o detalhe visual dele que é muito boa. Mas é um filme que eu gostei bastante. Não é um filme assim que eu amo demais. Não, não tá no top 10 do Guilherme Del Toro, né? Mas, pô, a vida do Fauno, por exemplo, também.
Mas o jeito que ele representa, né?
Isso, é sensacional.
Aqui, eu achei. É Annabelle Lee. Já leu?
Não.
Do Paul. É triste, mas é maravilhoso o jeito que ele representa. Eu queria comentar, já que a gente tá indo pra
Comente.
melancolia, jogar Silent Hill.
Eu, pô. A minha inspiração do livro, do novo livro, inclusive, inspiração primordial, primária. É
Gente.
basicamente. Poderia ser uma fanfic, mas não é. Eu queria a cidade própria, tá? Que não é uma cidade deserta e fantasma, né? Então, daí já mudei as coisas já. Mas não, Silent Hill, nível de melancolia, que é essa. Te dá essa sensação de angústia e de solidão, né? E essa coisa assim que é visceral, né? Tu sente no. É como você falou, né, da Clarice, né? Que sente um chute no estômago, né?
É um soco no estômago.
Você sente um soco no estômago.
além do desespero, porque ele te deixa Sim. desesperado o tempo todo.
Eu sinto mais aflito do que desespero. É a aflição que leva ao desespero. Mas aí você fica tão aflito que tu não aguenta mais ficar aflito, sabe? Junto.
Silent Hill só com foto de gatinho de fundo.
Ah, o Trilo falou.
É que senão
você
não consegue.
Eu tava jogando Silent Hill garoto, né? Tava com o PSP. Jogando Origins. Só que andar na cidade, acho que era pior do que ficar na masmorra. Porque a cidade é grande, é deserta, e você anda e tem neblina, e ele fica chiando.
Aquela neblina! Aquela neblina, você não sabe o que tá vindo. Aí o rádio começa a ficar,
cara,
mais forte.
Eu bati no quarto do meu irmão. Falei, Léo, eu posso ficar aqui no seu quarto só pra jogar? Não vou fazer nada, só aqui no cantinho. Ele pode. Entendeu, né? Pode. Aí eu sentei, fiquei na cama dele jogando, sentiu ele, o computador me olhava também. Não, cara, sente rio. Eu não tô aguentando ficar sozinho. Só isso. Ele
Sim. E a história que traz por trás do Silent Hill, que é toda a história de cada jogo. É baseada no personagem. Então, Sim. é baseado num trauma ou na vida do personagem. Então, Sim. isso que é mais legal ainda. Não é só jogaram ali os manequins, só jogaram ali os monstros. Não, é alguma coisa da vida do personagem que tá remetendo para aterrorizar ele.
O 2, que eu acho que é assim, a obra-prima do Silent Hill, muita gente não enxerga isso, né? Porque se você for ver, o 2 é todo construído. Com a temática muito bem trabalhada, tá? Porque tem vários personagens e, no fim das contas, possivelmente nenhum deles se dá bem na história. Tem uma só que ela tem que se dar bem, que é a Laura, que é a criancinha. Porque a criancinha, né? Não vai destacar a criancinha, né? Não se sentiu. Mas os outros todos lá dentro, né? Eles são muito trágicos, todos eles, né? E até mesmo, assim, o próprio James, eu gosto, o final que eu tive, tá? Que é um final que eu vejo, assim, alguma esperança nele, mas é uma esperança ainda, assim, muito mórbida, né? Tipo, depois de tudo que ele viveu e que ele passou e que ele fez, sabe? E, cara, é um filme que seria bom pra botar no cinema, mas que seria também difícil botar no cinema, porque o público mainstream não ia engolir, não ia compreender.
Não, e por mais que a gente ache, não é a gente que já jogou, não é igual o jogo, não superou, a gente ainda gosta. Porque ainda é uma coisa que, olha, o jogo é maravilhoso. Tá, eu gostei do filme também, vai. Uhum. Eu gostei.
Sim, aconteceu. Sim. O 2 não.
Eu gostei um pouco do 2. Eu gostei um pouco do 2, sim. Só que se você assistiu errado, assiste de novo. Só que se você colocar alguém que nunca jogou Silent Hill pra assistir, vai achar uma porcaria. Eles vão odiar.
Um não. Um tem gente que gosta mesmo sem conhecer.
Não sei, eu acho que muita gente não vai gostar. Porque
eu tive uma bateria que boiava no videogame e gostou do filme, sabe? Então.
O pessoal hoje em dia tá muito Invocação do Mal, Annabelle.
Eu acho que tem isso. Hoje em dia, eu acho que até o Silent Hill 2 seria um jogo que não seria feito hoje em dia. Acho que ninguém ia ter culhão de fazer um jogo com aquela história, tocando nos assuntos que tocaram lá hoje em dia. Sinceramente. Então tem esse lado também. E sei lá, o Silent Hill é um pouquinho. Ele é meio clássico cult, né, cara? Ele é meio também no sentido que. Ele nunca teve, assim, um grande auge de popularidade, assim, mainstream mesmo. Ele só é. Porque esse é o ponto, tipo, eu acho que como o terror é um gênero popular, os fãs de terror conhecem o Silent Hill e falam, cara, é muito bom. E aí ficou popular. Mas eu acho que é mais por isso. Eu acho que é mais por causa que os fãs elogiam, os fãs de terror no geral, elogiam esse em específico. E aí você sabe. Que coisa, você sabe que existe, mas nem todo mundo foi lá e conheceu pra valer.
Sim.
Sabe?
E é um jogo mais antigo. É um jogo mais antigo. Não é uma coisa.
Anos 90.
Porque, por exemplo, se você falar hoje, o pessoal tá revoltado que não tem um GTA novo. Que não tem não sei o que lá novo.
Sim.
Mas ninguém fala nada. Ah, não tem um Silent Hill novo. Não tem não sei...
Além do que você falou do Invocação do Mal e tal, também tem, geralmente, né, o terror vai nesse lado de assombração, Ou do lado Lovecraft, do lado também do horror cósmico, do horror alienígena, tem muita gente que tem lá. É, o horror psicológico é bem mais incomum e acaba ficando nessa, por exemplo, o Hannibal, que é também, né, um horror psicológico. O Hannibal, tipo, tem os filmes, o 1 e o 2 são, tipo, sensacionais, sabe? Muita gente não gostou da sequência, é, também tem isso, é difícil encontrar também um... Só que o problema é que quando dá certo e aí vocês inventam, ah, agora faz de novo, mas faz pra agradar todo mundo. E aí pronto, não agrada ninguém.
É...
Então acho que a gente tem que... Acho que parte é aceitar que isso aqui nunca vai ser de fato esse mainstreamzão nível filme de herói, sabe? Não vai ser. Tipo, e é melhor assim. Mantém
e muda
inchado. É, não, mantém inchado e foca no nicho. Que dá pra você, tipo, ter um sucesso excelente desse jeito. Que aí, que quando pega, fala, ah, agora vamos fazer pra todo mundo gostar. Aí fica cagado.
Sim, eu concordo. Tipo, Dexter. Dexter era maravilhoso no começo. Chegou na sexta temporada. Velho, o que vocês estão arrumando? Aquele final que Dexter se apaixona. Uhum. Aonde que Dexter se apaixona? Desde o começo, ele é desenvolvido para não ter sentimentos nenhum. O único sentimento que ele tem é pelo filho. Ok, ok. E ele tem um pequeno sentimento de empatia pela Rita. Ele é um sociopata. Mas ele ainda tem pequenos sentimentos ali. Ele consegue cultivar sentimentos. Não é porque ele é sociopata que ele não tem nada, que ele é apático. Não. Pessoas sociopatas ainda têm alguns sentimentos. Eles cultivam algumas coisas. Como se fossem pequenos troféuzinhos deles, né? E aí, de repente, na última temporada, ele se apaixona loucamente. Ele deixa a vida dele... Não é spoiler, gente. Já foi, ó, publicado há muito tempo, tá? E aí, de repente, ele se apaixona loucamente, deixa a vida dele pra trás, deixa o filho dele com a mulher lá, que é assassina também. E é isso. Porque ele quer ver o bem dela e ele é todo apaixonado. Ai, cara, o que que tá acontecendo? O que que vocês fizeram com o Dexter? O cara mata o próprio irmão. Mata... Velho! Por uma mulher que ele acabou de conhecer? Ah, não, olha, com o Dexter, eu fico muito brava quando eu começo a falar.
Mas aí a questão também, sei lá, tipo. É porque o Dexter, ele, de certa forma, ele poderia terminar na primeira temporada. Tinha a história ali completa na primeira temporada com o irmão dele, sabe? Mas que quiseram serializar. E aí, mano, e outro ponto que eu tenho, acho que aí tem a questão de ter o culhão de saber a hora de terminar. Por exemplo, Breaking Bad. Breaking Bad foi um que soube a hora de terminar e foda-se, sabe? Terminou e ponto final, acabou, sabe? Então acho que tem que saber ter essa hora de acabar as séries, todas elas. Né? House é uma que também se estendeu. Eu acho que
nossa,
foi
Grey's
bom...
Nossa, Grey's Anatomy? Gente! Por favor!
A série que morre mais médico do que paciente.
Não, é. Não, e a pessoa, ela chega lá, por exemplo, sistema de saúde lá nos Estados Unidos, super caro. Chega uma pessoa que não sabe falar nem inglês e consegue ser atendida? Que Grey's Anatomy tá mostrando pra população? Eu acho que. Sabe por que eu acho que aqui a Mizzy falou que Grey's Anatomy. Que Dexter te parar na primeira temporada? Eu acho que não. Porque eu acho que a parte que ele tem um filho, Carrita, e o filho passa pela mesma situação que o Dexter, de estar na banheira e ter o sangue em volta, e ter passado pelo mesmo trauma, isso dá a entender que o filho pode se tornar a mesma coisa que o Dexter. Eu gostei muito dessa ligação. Então, aí talvez, depois disso, poderia ter parado. A partir da sexta temporada, que ele faz assim, eu sou pai, filho, serial killer, tem a cena da sexta temporada, eu acho legal a parte só até aí. Eu gostei só até aí. Pra mim, podia parar até aí. Porque eu acho que a ligação que ele mostra entre o Dexter, que foi uma construção social, sociopatia dele, cresceu ser irmão, né, que ele presenciou os pais sendo mortos, ele tava num banho de sangue dentro daquele, aquela parte lá, sei lá como que chama aqueles negócios de docas lá, né? E o filho dele aconteceu a mesma coisa, né? Só que foi outra pessoa, né? É, que o filho tava num banho de sangue dentro do banheiro ali. E o que que o filho vai ser? Porque o filho passou pelo mesmo que o Dexter. Então, essa ligação eu gostei. Eu achei interessante.
Acho que, no final das contas, em todos os casos que eu estou aqui, o melhor é manter o personagem. Compreender o personagem e saber aonde você quer chegar com ele. E chegar lá. Tá? Não virar bagunça. Até realmente a moda, eu acho que eles erraram nisso de querer fazer uma série muito longa. E acho que eles se perdem no caminho. Eles chegam onde eles queriam chegar desde o começo, mas por ter insistido em alongar, acho que eles ficaram dando volta onde não tinha que ter dado volta. Então, e aí eu acho que se for ver a melancolia, né, tem muito conto também. Não tem tanto romance. Talvez por causa disso também. O objetivo é muito importante no caso da melancolia, né, e que realmente você falar de um caso tipo, que ninguém também vive tipo vida inteira com uma história só de melancolia. Isso é mais difícil de expressar, né? Então até acho que dá para fazer sim, porque tem pessoas que são assim, mas tem que pensar no modo de fazer muito mais com muito esforço, eu acho, do que só um conto, só um fragmento. Acho que porque a melancolia tem muito do momento e o conto tem uma coisa do momento também. Então, acho que o momento é importante. O momento de melancolia. Acho que isso favorece também os contos, as poesias, né? E acaba tendo que gerar um esforço bem mais comprometido para criar uma história mais longa.
Eu acho que tanto os momentos, mas quanto os nossos sentimentos, né? A gente tem muito sentimento reprimido, muito sentimento parado. E em muitos momentos que passam também, que a gente pode jogar eles em contos melancólicos. Então, por isso que não precisa ficar só em um. Então, é muita coisa parada que a gente pode jogar. Tá, eu passei por uma coisa quando eu era criança. Expressa isso, cara. Expressa, escreve. Tá, eu passei uma coisa com a minha ex. Vai lá, o que que você passou? Expressa isso de alguma forma. Escreve uma poesia, escreve um conto. Claro, você não vai escrever exatamente o que aconteceu, né? Você vai mudar várias coisas. Mas expressa o seu sentimento daquele momento. O seu sentimento. Desenvolve o seu sentimento. É o mais importante.
Cindy, nossa hora chegou. Então,
Sim.
muito obrigado pela sua presença, pela sua
Eu que
participação.
agradeço.
Obrigado pela sua escrita, obrigado pelo seu livro, obrigado pelos próximos que virão. Quero ler mais seus trabalhos. E diga pro pessoal como te encontrar na internet.
Vocês podem me encontrar aqui no Instagram por Cindy_Dalila, ok? Eu tenho o livro aqui, Somos Ninguém, tá? Ele tem uma playlist até dentro dele que vocês podem ouvir músicas que fazem referência a cada conto. Olha só, são 14 contos. Tem terror, tem alguns um pouquinho cult, não sei, tem melancólico. E se vocês quiserem, eu também posso enviar contos que eu estou escrevendo para vocês. Eu tenho dois contos, um infantil de um terrorzinho, mas ele é super fofinho, que também tem a narração na internet. E eu tenho um que é bem macabro, que eu posso estar enviando também. É só me mandar um direct pedindo.
Senhores, obrigado por todos estarem aqui. Uma honra estar com vocês. Semana começando, então boas leituras e boas escritas. E a gente se dá pelo multiverso. Valeu.